produção da produtora.
Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo-Cidade. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito fortalecer a união entre o público urbano e o público rural, gerando assuntos que são do interesse desses dois públicos importantes e com isso, quanto mais a gente fortalece essa união, de uma forma direta e indireta, a gente fortalece o agronegócio e, consequentemente, fortalece o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de empregos, de tecnologias, de mercados para o agronegócio brasileiro. Nós temos hoje aqui um convidado de honra, o amigo Alberto Yoshida. O Alberto Yoshida, ele é presidente do Conselho de Administração da Andave. A Andave é a Associação Brasileira de Distribuição de Insumos Agropecuários, né? E é uma importante entidade que cuida, lidera um segmento muito relevante da cadeia do agronegócio. Alberto, seja bem-vindo. Passe para nós os grandes desafios da distribuição de insumos agropecuários no Brasil.
Maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tejon, Alexandre e Roberto Rodrigues. Para mim é uma honra. Deixa eu só fazer uma correção. Eu sou o presidente do conselho diretor, né? Na verdade, hoje eu tenho um papel, nesse biênio que está passando, de representar 34 conselheiros, né? Nós temos um conselho diretor que dá o norte para os nossos executivos. Eu assumi a responsabilidade no biênio 2021 de estar representando o Conselho Geral Brasil, né? Então, eu sou o presidente do conselho diretor da Andave, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Produtos Veterinários. Bom, falando de desafio, né, Marcelo, eu acho que o ano de 2021 ele está um grande desafio. Eu acho que o associativismo ele nunca fez tanto sentido, na minha opinião, apesar de digitalmente estarmos muito próximos, mais conectados, trabalhamos bastante e eu costumo dizer na minha fala que nós temos essa responsabilidade, assim como as cooperativas, de levar tecnologia até o produtor rural com esse desafio de aumentar a produtividade, né? Os custos ele vem subindo, né? Do mercado nacional ele não vem acompanhado, mas o mercado internacional talvez a relação troca é melhor do que o mercado interno. Eu acho que muito além de também levar tecnologia e ajudar o produtor rural e representar as indústrias, eu acho que nós também tem um desafio grande, que é estar muito próximo à entidade. Brasília, por exemplo, nós temos um executivo em Brasília, onde nós acompanhamos muitos projetos, inclusive no Ministério da Agricultura, e fato que a nossa associação, que o nosso negócio, ele é altamente legislado. E, em alguns momentos, o nosso agro ele não é mais rápido ou eficiente por uma questão de burocracia. Acho que nós temos muitas coisas que emperram um pouco os nossos movimentos, né? Essa aceleração com um pouco mais de velocidade nessa questão burocrática. Isso é um gigante desafio que nós temos, e nós levamos essa demanda junto ao Ministério da Agricultura, por exemplo. E para nós hoje, a nossa voz hoje, ela é representativa, porque hoje nós representamos mais de 2.100 associados, nós temos mais de 2.100 CNPJs debaixo do nosso guarda-chuva. Portanto, hoje, somos uma entidade que representa a classe, né? A gente tem uma grande representatividade no setor de distribuição de insumos agrícola. Então, assim, eu acho que o desafio que você perguntou, Marcelo, é a gente ajudar o sistema a melhorar o sistema desburocratizando e cada vez mais esse desafio de preparar gente, de preparar pessoas para o nosso negócio. Eu estava outro dia com uma empresa de consultoria e ele falava que nós vamos ter um blackout daqui a alguns anos de profissionais de engenheiros agrônomos. Assim, a necessidade que ele vai ter não vai atender o quanto nós estamos formando. Então, eu imagino que um desafio grande é pessoas e outro desafio é treinar pessoas. Então, a gente tem grandes projetos na associação para que a gente possa ajudar o agronegócio brasileiro.
Roberto Rodrigues.
Yoshida, uma pergunta que está para todo mundo hoje acontecendo, é o tema de garantir o suprimento de defensivos agrícolas para essa safra. Como é que está enxergando esse problema?
Olha, Roberto, a gente tem acompanhado Brasil, a gente tem acompanhado indústria, a Andav, ela vem conversando com todos esses novos modelos de acesso, inclusive com a indústria, com as principais indústrias, CropLife e assim por diante, e é um tema que a gente vem discutindo todas as semanas. Inclusive hoje eu tive uma com uma revenda grande do Mato Grosso do Sul. É sabido que algumas moléculas, né, pondo o nome aqui, 2,4-D,
24,
acefato, nós temos uma escassez muito grande. Conversando com algumas indústrias, pontualmente, Roberto, algumas moléculas nós teremos problema até meados do ano que vem. Alguns produtos mais comoditizados, acreditamos que janeiro, fevereiro e março, ele deve normalizar, né? Ele não vai estar abundante, mas ele deve normalizar. Temos ainda um blackout na linha de fertilizantes também, né? Hoje, fertilizantes também é um outro grande problema, ministra na Rússia, eu acho que o insumo, né? Toda essa, não vou repetir o que o mercado fala todos os dias, China, Rússia, mas existe, Roberto, hoje, um grande problema de abastecimento de produto, e em conversa com distribuidores, em conversa com a indústria. Algumas coisas interessantes, Tejon, que a gente, ou Roberto, que a gente vem vendo, é que as empresas, as revendas que têm boas parcerias, ela teve menos dificuldade, também tem dificuldade, né? Mas o mercado, de modo geral, ela está extremamente restritiva e com um gigante problema de gestão desse estoque. E para ajudar mais um pouco, Roberto, alguns clientes, alguns produtores que entenderam, ouviram falar que vai faltar, aceleraram as compras, né? Compraram um pouquinho mais, e aí eu acho que a falta foi até um pouco pior, né? Enfim, existe, é fato, e tem gente discutindo, trabalhando para melhorar o sistema.
Essa falta, perdão, só para terminar aqui essa conversa, acabou levantando os preços, né, Roberto? Bastante, o custo de produção subiu muito, né?
Puxa vida, Roberto, nem se fala em fertilizante, né? Eu vivo um pouco o mercado de HF, por exemplo, fertilizantes que custavam há 6, 7 meses atrás R$ 80, hoje é comercializado por R$ 350, R$ 300, mas acho que tem, é uma consequência de custo, a gente tem um custo logístico, a gente tem um custo aduaneiro, nós temos o custo do produto, nós temos a variação cambial, que o Alexandre pode falar muito bem disso, isso vai impactar diretamente a nós, consumidores finais, sabe? Acho que isso, já, em algum momento, eu estava com o CEPE, inclusive, Alexandre, semana passada, falando sobre hortifruti, viu, Tejon? E nós achamos que vai ter, nós teremos uma redução de área de plantio. E se for do jeito que o CEPE vem sinalizando, eu sinto até medo de ter falta de comida pela diminuição de tecnologia, falta de insumos agrícola, né, porque o custo não vem fechando, viu, Roberto? Assim, é um sério problema que a gente vive hoje no Brasil, principalmente fertilizante, nem se fala. E claro que sim, houve um aumento significativo dos insumos, né, grande.
Roberto, bom, tem tanta coisa na sua fala, até essa questão dos in natura, né, dos hortifrutos, a gente está preocupado mesmo, né? Historicamente, fizemos um estudo estatístico aqui bem detalhado até, Roberto, e realmente a gente deve ter uma transmissão de preços forte, porque acaba encolhendo a área, né? No caso de hortifruti, a gente não exporta, né? A pressão de custo é dolarizada, a receita não é dolarizada, a gente vê um cenário preocupante mesmo de alto. Mas eu queria explorar um pouquinho mais com você. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Uma situação é preço, outra situação é não ter, né? E eu acho que está se construindo uma mentalidade para o ano que vem, já antecipando a safra 22, 23, o risco de não termos produto, de afetar a produção de soja do Brasil do ano que vem. Ao mesmo tempo que isso está sendo dito em todos os lugares, a gente já viu aí nessas últimas 2 semanas os fretes caindo de uma maneira importante, né? Vimos cair aí até uma matéria grande no New York Times mostrando o frete nos Estados Unidos caindo até 20%, que várias cadeias de suprimento começaram a conseguir finalmente reencontrar, de vários setores, não estou falando só do agro, estou falando no mundo urbano, né? A gente percebe algumas acomodações de preço, até antes do que muita gente previa. Você não acha que está um pouco cedo para já tirar uma conclusão que no ano que vem inteiro nós vamos ter um desabastecimento, e o papel tão relevante do setor de, né, distribuição, de revendas, para garantir essa, dar uma harmonia ao sistema produtivo. Como é que você vê essa leitura,
Roberto? Pois é, Alexandre. Eu estava outro dia, em agosto desse ano, eu estava com o diretor de uma empresa de fertilizantes representativa no Brasil, e a gente já estava com a curva, né, de oferta e procura, e eu perguntei para o diretor assim: diretor, você acha que, como que você vê a tendência do mercado de fertilizante assim, no futuro, no médio e curto prazo? Ele falou: ó, Beto, eu acho que novembro tudo normaliza. Pelo que eu estou vendo aqui, safra, novembro, tenho muita certeza que vai amenizar a situação. Quando eu liguei para ele de novo em novembro, eu falei: chefe, muito pelo contrário, só piorou a situação. E Alexandre, uma coisa que incomoda bastante, eu vejo alguns produtores antecipando as compras, eu vejo essa negociação 22 e 23 acontecendo pontualmente. Eu acho que nós não estávamos preparados, acho que o Brasil, ninguém estava preparado para safra 22 e 23 ainda. A gente tá fechando 20, vão falando de 21, e estão falando 22 e 23. Então, Alexandre, se a gente olhar por um lado, assim, um viés logístico, nós não temos infraestrutura nenhuma para antecipar safra 22 e 23. Aí a lei de procura e oferta, especulação. Então, Alexandre, assim, é muito difícil de tomar qualquer conclusão, sabe? Então, a gente vai fazendo o discurso nosso de acordo com as informações que a gente vem recebendo de mercado. E o que mais me incomoda, Alexandre, é que, às vezes, eu faço uma abertura de uma reunião na Andava, seja onde for, na segunda-feira. E as informações que eu passei segunda-feira não têm mais validade na sexta. O mercado mudou. Então, o grande problema que a gente...
O Alberto, colaborando aí com essa discussão, eu acabei de ver há pouco a OMS falando que, se os países ricos não se preocuparem em equilibrar a vacinação nos países mais pobres, nós podemos ter ainda mais 5 milhões de mortes na pandemia. Quer dizer, então, esse comportamento do que vai acontecer com a pandemia versus essa nova variante aí, Omicron, isso tudo são fatores que aceleram a recuperação ou agravam essa recuperação, né? Então, isso tem que ser monitorado, como você mesmo falou, dia após dia, porque é bem complicado a situação ainda.
Alexandre, só terminando a sua fala, eu acho que qualquer empresa que faz um bom planejamento estratégico vem errado muito o que a gente vem trabalhando, né? Assim, E fatores externos como esse que o Marcelo colocou não está no nosso dia, né? Então, o impacto é evidentemente grande. Então, Alexandre, assim, eu tomo muito cuidado com as falas, né? E, na verdade, eu reporto as informações que eu recebo, eu vendo pelo mesmo preço que eu comprei, sem tomar nenhuma antecipar a tendência de mercado, porque, de novo, as informações de segunda-feira já não servem mais na sexta-feira aqui no nosso negócio da distribuição, né? Então, é e será um grande desafio para nós. Acho que o ano que vem nós temos safrinha, março, depois daí para frente a gente procura imaginar e conversar com bastante gente. Por isso que esse programa de vocês, Marcelo, faz muito sentido para ajudar o agronegócio brasileiro, aos empresários tomarem as melhores decisões. Eu acho que essa mesa é fundamental para o agronegócio brasileiro.
Obrigado.
Alberto, eu acho que concordo contigo, não estávamos preparados, surpreendeu todo mundo. A própria FAO agora tem um documento preocupadíssima com a segurança alimentar do planeta. Eu desconto, eu não gostaria de acreditar, mas Alexandre, Alberto, Marcelo, isso que o Yoshida falou, corremos risco, sim, de termos aí problemas de oferta. Então, vejo com preocupação. Agora, uma pergunta que queria deixar aqui pro Yoshida é o seguinte: inovação. Todo esse mundo de bioinsumos, inovações, que fica meio travada, né? Fica um pouco travada aí nos canais. Você acredita que com esse problema será positivo para liberar a venda, a oferta de um monte de bioinsumos que não fazia parte do lado A da curva ABC. Você acha que isso vai ser positivo nesse sentido da capilar, da venda dos canais?
João, eu tenho a impressão que o Yoshida caiu.
Acho que Yoshida não.
Enquanto ele volta, né, Tejão, eu vou tentar dar minha opinião aqui dentro do que você colocou.
Diga.
Na escassez de produtos, força usar outros produtos do portfólio, produtos alternativos, né? Então, com certeza, isso que você colocou, você fez uma pergunta muito inteligente. Essa ameaça para um aspecto, ela pode ser oportunidade por outro, né?
O Yoshida voltou.
Bom, Yoshida, você não conhece.
Alguma coisa aconteceu aqui, caiu.
Yoshida, chegou a captar, pegar a pergunta ou não?
Não, eu não peguei a pergunta.
A pergunta foi, olha, nesse, concordo contigo, não, ninguém estava preparado para isso, e acho que tem problema para enfrentar, é sério aí, tá certo? Acho que você está correto aí, na tua preocupação. A pergunta que faço é, você acredita que os bioinsumos, as inovações, poderão receber uma aceleração em função daqueles clássicos produtos do lado A da curva ABC estarem mais escassos ou faltarem? Você crê que vai haver algum lado positivo nisso com relação à inovação, Yoshida?
O Yoshida, seu microfone está travado.
É o seu áudio.
Ok. Eu acredito, Tejão, que os bioinsumos, ele já é uma tendência no agronegócio brasileiro. A sinergia, eu não acredito que ele vá substituir 100% químico, eu acho que isso não faz sentido. Mas vai haver uma sinergia entre o manejo biológico, microbiologia, macrobiologia versus o químico, né? Quando você fala em segurança alimentar, Tejão, eu faço você, faz parte, a gente vem acompanhando os movimentos do Abras, o movimento do APAS, o PMA e assim por diante, a gente percebe que cada vez mais a sociedade ele vem aclamando e pedindo, não para produto orgânico, nada contra o orgânico, mas para uma melhor proteção. E essa oportunidade, quando o Alexandre comenta da falta de insumos agrícola, o produto biológico, ele vem ajudar a suprir um pouco as faltas, e principalmente, Tejão, eu acho que é esse equilíbrio, né? Acho que agora a gente está buscando o equilíbrio, né, do biológico e do não biológico. Então, na minha opinião, o biológico faz muito sentido, eu acho que todas as multinacionais grandes também já estão derivando departamentos para os produtos biológicos, evidentemente, acho que as maiores já estão, né, com pesquisa e comprando empresas no mundo biológico. Eu tive outro dia com o presidente mundial de uma multinacional grande, perguntei se faria sentido, ele falou, não faz sentido, não, essa é a grande tendência, que é o mundo biológico. Então, acho que vem muita coisa, Tejão, não é questão de indução de resistência, biologia, morfologia, fisiologia, acho que vem muito mais coisa além dos produtos biológicos, macro e microbiologia.
O Alberto, eu queria que você comentasse como que vocês na Andave estão vendo esse processo de consolidação do setor, e já faria de cara uma segunda pergunta, como que você está vendo esse novo modelo de lojas agropecuárias, lojas nas grandes avenidas, com telões, com cotações, mais mesa de reuniões e sem o estoque de defensivos, sementes e fertilizantes, ou seja, lojas de insumos agrícolas, muitas lojas novas sendo abertas, já sem o centro de distribuição e essa central de distribuição ficando num local específico para atender 2, 3, 10 lojas, né? Então, como você está vendo esse movimento, esses dois movimentos?
Boa pergunta. Marcelo, Alberto, deixa eu agregar a pergunta. Pelo do Marcelo, um terceiro ponto, que é essas plataformas comerciais que funcionam só no virtual. Essa mesma direção. Um comentário sobre isso.
Você fala o e-commerce, por exemplo, Roberto?
Isso. Tipo de e-commerce,
Vamos lá, então. A gente, a Andave, hoje nós temos uma pesquisa importante a nível nacional, a gente coleta muitos os dados, acho que eu posso compartilhar algumas coisas com vocês. Bom, primeiro, consolidação, eu acho que nos últimos 3 anos, 5 anos, assim, o modelo de acesso ao mercado, ele vem mudando grande, né? Assim como a gente tem os modelos americanos, tal, não vai ser igual, mas ele vem consolidando. Então, a gente pega grandes grupos de investimento, fundos estratégicos, empresa comprando, hoje nós temos empresas comprando revenda, nós temos cooperativa comprando revendas, nós temos revenda comprando revenda, fundos comprando revenda, na minha opinião, esse modelo de negócio não parou, e nós teremos mais coisas sobre consolidação nos próximos meses, a gente tem muita coisa vai acontecer. Mas isso, Marcelo, ele tem muito a ver também com a profissionalização da distribuição. O Marcelo acompanhou a evolução dos distribuidores no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Eu acho que a distribuição no Brasil, ele passou por novos patamares, principalmente na questão de gestão, e nunca, eu acho que nunca na história, o distribuidor foi tão valorizado, motivo pelo qual os fundos estão com muito apetite, né, Marcelo, em adquirir distribuidores para ter acesso ao mercado, para ter acesso a grãos e principalmente a escalabilidade, né? Eu acho que a escala do nosso negócio é que vai fazer uma das maiores diferenças. Grandes grupos, Lavoro, Aqua, nós temos a Nutri, a Dacan, a Ihara vindo com fundo, as japonesas, a Marubeni, a Sumitomo, a Mitsubishi, né? Assim, são dezenas de modelos formando no mercado, além dos modelos de franquia que têm sido formados no mercado brasileiro. Isso não para. Continuando, né, eu acho que assim, a Syngenta tem lojas próprias, a Syngenta está comprando revenda, a gente vê a Ihara fazendo um fundo de investimento também comprando revenda. Ou seja, ele não para. Revendas comprando revendas, e eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ter. Nos próximos 6, 7 meses, a gente vai ter um movimento muito maior. Aproveitando a resposta do Roberto sobre plataformas virtuais, Roberto, eu acredito que o digital vai fazer parte do agricultor, sem sombra de dúvida nenhuma. O e-commerce efetivo do agronegócio brasileiro, começou com fertilizantes agora, uma empresa grande de fertilizantes no Brasil, começou a ter sua plataforma própria, conectando com o marketplace também. Mas eu acredito, Roberto, que na linha de defensivos agrícola, ele vai ser feito através de uma cooperativa ou de um distribuidor por uma questão de legislação, né? Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 24 tipos de receituário agronômico. Ou seja, cada estado tem o seu receitário agronômico por estado. Cada estado tem o seu ICMS próprio, né? Enfim, a complexidade que é esse mundo do e-commerce, eu acho que isso vai acontecer, mas eu acho que de uma transferência de responsabilidade logística, principalmente para o distribuidor. Sim, ele vai acontecer, mas não no modelo da Magalu, nem no modelo da Amazon, não é nesse modelo, mas o agronegócio ele vai se digitalizar, até por uma questão de necessidade. Na pesquisa que a gente rodou, Roberto, muita coisa vem acontecendo via WhatsApp. O WhatsApp hoje ele é um instrumento de conexão, fecha, recompra, mas não na plataforma, né? Acho que o agricultor brasileiro ainda usa muito pouco, como chama, esses aplicativos, mas vai acontecer. E eu acho que isso vai acontecer com a intermediação logística ou de um centro de distribuição, através de uma cooperativa, ou através dos seus distribuidores.
Cristina, você falou Magalu. Magalu está vendendo sal mineral.
João, as máquinas, já existem plataformas de máquina, essas coisas vão acontecer. Efetivamente, no mundo do defensivo agrícola, que é um pouco mais legislado, acho que o defensivo agrícola ele vai acontecer de uma maneira um pouco mais diferente.
Roberto, e as lojas de insumos agrícolas com a cara. De um escritório da XP?
Zé, Marcelo, primeiro que a gente não pode expor mais, a legislação não permite nós expor embalagens em prateleira de loja, isso é proibido no Brasil. E segundo, Marcelo, é uma satisfação muito grande. Eu viajo bastante, eu conheço vários distribuidores a nível Brasil e é uma satisfação, Marcelo, rodar o Brasil e ver o modelo das revendas no Brasil. Assim, quem rodou o Brasil há 20 anos atrás e voltar no mesmo lugar, é a coisa mais bonita do mundo ver um distribuidor de insumos agrícolas. Assim, eu estou falando do Brasil, estou falando a nível Brasil, desde Rondônia a Antagorda, no Rio Grande do Sul. Marcelo, isso eu acho que faz parte do processo de evolução dos nossos negócios. A distribuição evoluiu muito nos últimos 5, 10 anos, mas muito, né? E essa fachada, essa comunicação, receber um produtor, isso agora faz parte. Nós estamos trabalhando com uma segunda geração, uma terceira geração, que gosta de conforto, que gosta de ser bem atendido, um lugar prazeroso, e é isso que vem acontecendo. Acho que a distribuição é um lugar onde a gente conecta e se relaciona com muito bom gosto nos últimos anos.
Legal.
Eu queria aproveitar que você falou aí de bem-estar e mudanças, e no último Congresso Nacional das Mulheres, nós reunimos o pessoal de supermercados, que vende para o consumidor final, e reunimos a Andar. Participou lá o Paulo Tiburcio, aliás, uma ótima participação, falando das mulheres. Como é que está esse movimento das mulheres responsáveis por rede de revenda, pela rede de distribuição? Como é que está andando isso, Yoshida?
Feijão, graças a Deus, crescendo. Na pesquisa mostra que, ano a ano, a gente está tendo mais participação de mulheres, tanto na gestão como no negócio da distribuição de insumos agrícolas, acessando o produtor rural. Acho que a mulher hoje tem um papel fundamental. Andave, ano passado, organizou o Encontro das Mulheres, né, que, de maneira digital, que foi um gigante sucesso. E, Tejon, eu entendo que mulher no agronegócio, a tendência é aumentar e muito. A gente vem falando sobre escassez de mão de obra, né? Então, eu acho que cada vez mais as mulheres vêm para participar. Muitas revendas já são lideradas por mulheres, né? No nosso conselho diretor, o ano que vem da Andave, deve ter duas mulheres no nosso conselho diretor, né? A Bayer, a presidente, é mulher. Então, eu acho que as mulheres, elas estão vindo para o mercado do agronegócio, elas estão vindo para o mercado da distribuição, inclusive acessando o produtor rural. Assim, eu conheço muitas revendas onde as mulheres estão extremamente presentes e com muito sucesso, João. Não menosprezando os homens, mas as mulheres estão vindo muito bem no agronegócio. Os homens que não tomem cuidado, viu, Tejão?
Tô achando, viu? E a performance média de venda das mulheres é superior à performance média dos homens, viu?
Não conta isso para ninguém, não, viu? Senão, nada vai tomar conta.
Roberto, você trouxe um mosaico de coisas muito interessantes que eu queria ver como é que você reage a essa percepção. Viajando pelos Estados Unidos, a gente vê que houve, de fato, uma concentração muito grande na distribuição, certo? E o Brasil, me parece, ter uma complexidade muito maior que a dos Estados Unidos, a minha impressão. A primeira, você já colocou, legislação, tem uma questão tributária. A gente tem uma história, né, Roberto, do crédito passar pelos canais do distribuidor, coisa que nos Estados Unidos isso não é, né, tão usual. A gente vê também, no nosso caso, serviços atrelados às revendas, né, tecnologia, debates tecnológicos, acesso à informação. Quer dizer, na verdade, você tem um pacote e existe uma complexidade. É claro, a soja é tudo mais homogêneo, mas o Brasil tem a hortifruti, o Brasil tem café, ele tem uma série de produtos que gera complexidades adicionais, conhecimentos específicos, duração de crédito diferente. Como é que você vê esse pacote de, vamos dizer, negócios, serviços, relacionamento? Isso é possível ter uma escala nacional? A gente vai sempre ter uma cara um pouco regionalizada? Como é que você vê essa tendência? Assim? Desculpa se eu joguei muita coisa aí no bolo, tá certo? Mas eu acho que é interessante uma abordagem mais ampla aí.
Alexandre, é muito bacana a sua fala, que o Brasil não resume só em soja. Nós temos, por exemplo, as frutas de exportação, que hoje o Brasil ele é considerado um dos maiores exportadores de algumas frutas, né? Norte e Nordeste do Brasil, hoje o Brasil exporta, hoje o Brasil é um forte exportador de fruta, por exemplo, né? E fora isso, o V da veterinária, a gente conversa muito com o pessoal da proteína animal, por exemplo. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de proteína animal. Resumindo a resposta, Alexandre, é assim, ó, a gente conversa com muitas pessoas que foram consolidadas, que vão ser consolidadas, a gente conversa com a indústria. Eu acho que lá nos Estados Unidos, Alexandre, 70%, 80% do negócio de acesso ao mercado é feito pelos grandes. Agrium, Helena, né? Então tem grandes, mas também, Alexandre, tem bastante pequenos distribuidores. Eu visitei vários pequenos distribuidores nos Estados Unidos. Também tem pequenos distribuidores que não foram incorporados. A gente estava conversando outro dia com um grupo de distribuição, Alexandre, e nós acreditamos que no Brasil, 50, 45, nesse momento, tirando uma foto hoje, nós acreditamos que esse modelo de consolidação, né, grupos, vai representar 50%, no máximo 55% do acesso ao mercado. O Brasil é muito grande, nós temos. Ele não é uma Califórnia, ele não é um Corn Belt nos Estados Unidos, então o Brasil ele é extenso, é tropical, então o Brasil precisa de muita demanda de acesso, de distribuidor e de cooperativas também. Então, nós não acreditamos que esse modelo seja, vai ser o maior negócio como é em outros países. O Brasil vai ter, vai consolidar, nós acreditamos em um número, Alexandre, mas um número assim, conversa de bar com alguns colegas, 50%. Um número para ser consolidado e os outros 50% ainda dependendo de pequenos distribuidores. Justamente por uma questão política. Oi, Alexandre. Oi, Marcelo.
Marcelo, Alberto, pegando um gancho do que você está falando, por exemplo, o setor de supermercados e setor de farmácias, ele iniciou o processo de consolidação bem antes da distribuição de insumos agrícolas. E eu acredito que o que aconteceu no setor de supermercados é exatamente o que vai acontecer no segmento de distribuição. Muitas redes grandes internacionais acharam também que poderia dominar tudo, e o mundo prático mostrou que não é bem assim. O próprio Walmart, que era o maior do mundo, não conseguiu ser competitivo no Brasil, né? Você vê as margens do Carrefour e do GPA, do Pão de Açúcar, são margens bem modestas, né? Enquanto andando pelo Brasil, você vê redes de varejo locais e regionais com muito desenvolvimento, muito crescimento e assim por diante. Então, eu pessoalmente acredito que o final desse filme vai ser uma convivência bastante pacífica entre os gigantes, os médios e os grandes. E o que que vai fazer a diferença? Quem for ágil, quem souber gerar serviços para o cliente e tal. Mas o porte não vai ser o porte que vai definir a competitividade.
Marcelo, só aproveitando a sua fala, o Tejon lembra do falecido Leonardo Miau, que foi um dos grandes, uns ícones do FLV brasileiro. Ele falava que nos Estados Unidos as grandes marcas de varejo representavam 30% e os outros 70%. E no Brasil é diferente. As grandes marcas representam 70% e ainda o pequeno varejista 70%. No agronegócio, Marcelo, eu acredito muito que os nossos agricultores ainda, um dos valores que é representativo ainda é o relacionamento, sabe? Confiança e relacionamento. Então, vai existir a consolidação, mas a cultura, o relacionamento e a confiança são valores que ainda existe entre distribuição e produtor rural. Por mais consolidação que aconteça, os mais ágeis e os que forem mais inteligentes, mantendo esses três valores, o sucesso é garantido, independentemente do tamanho para onde eles vão. Acho que vocês conhecem muitos produtores, o Roberto é produtor, é tão importante que é a relação pessoal ainda. Então, o digital vai vir, mas eu acho que a relação pessoal ainda, mesmo na segunda, na terceira geração, ainda no agronegócio faz e vai fazer muito sentido ainda.
Yoshida, uma coisa que o colocou, eu conversava outro dia com um executivo de um grande fundo de consolidação de canais. Ele me perguntou o que que eu achava. Eu falei: olha, cuidado, o Brasil, o potencial do Brasil é estupidamente maior do que a demanda. Se você olha a
Sem
sua
dúvida.
demanda, nós não estamos na Suíça, na Áustria. Nós estamos num país onde o potencial é estupidamente maior. Então, fique ligado na distribuição para pequenos canais. pequenas revendas no Brasil, na minha forma de ver, continuarão existindo e serão muito importantes. E basta você dar um passeiozinho pelo Rio Grande do Norte, você dar uma andadinha por aí, que você vai ver de potencial de distribuição para pequenos. E você lembrou do Walmart, Marcelo? Uma coisa interessante nos Estados Unidos, a demanda muito estabelecida já, né? Não é com o potencial que nós temos no mundo do varejo. O Walmart chegou uma hora que precisou apoiar pequenos bazares familiares em todas as cidades americanas, por uma questão de responsabilidade social. Então, onde a demanda está estabelecida, vai ter pequeno. Onde a demanda não está estabelecida, vai ter milhões de pequenos. Eu acho isso, Yoshida.
Sejão, eu estou preocupado até com o tempo aqui, que o Marcelo só me deu 25 minutos, já passamos. Mas deixa eu só fechar a minha fala. Eu acredito, Mapitobá, Acre, Roraima, Rondônia, eu acho que o Brasil ainda tem uma fronteira muito grande para crescer. O Brasil deve crescer muito no agro ainda. Casas em dois dígitos ainda, eu acho que o Brasil anualmente deve crescer ainda dois dígitos. Só para vocês terem uma ideia, na nossa última pesquisa, Marcelo, Tejon, o Brasil, nos próximos 3 anos nessa pesquisa, nós devemos ter um humor dos distribuidores atuais abrirem mais de 750 novas revendas nos próximos 3 anos. Tão grande é pujante o Brasil, e desses 750, Alexandre, são todos médios e pequenos distribuidores. Não são gigantes, são todos médios e pequenos distribuidores. É isso que é o agronegócio brasileiro.
O Alberto, nós vamos agora fazer uma rodada em outros assuntos, e a gente quer que você participe conosco aqui da equipe dos debates, tá? Roberto...
Fico preocupado com o tempo.
A COP26 finalizou, tiveram mais algumas decisões. O que você gostaria de comentar conosco sobre essas últimas decisões e o papel do Brasil dentro dessa importante organização e desse importante evento?
Marcelo, o Brasil assumiu uma posição melhor do que chegou lá. Chegou até uma conversa, mas ele chegou de joelho e saiu de pé. Ele teve uma participação relevante nas discussões e acabou assinando documentos de relevo e que vão representar muita responsabilidade para nós, né? Nós assinamos documentos em relação ao desmatamento e assinamos documentos em relação à questão do gás metano. Compromisso de redução de emissões e desmatamento bastante, bastante responsável. Então, o Brasil assumiu compromissos responsáveis e terão, obviamente, custos para o produtor rural brasileiro e para o país. Mas, se não fizesse isso, ficaria muito feio para o Brasil. Então, foi um dado importante, positivo para a imagem, porém, tem custo a ser pago para isso aí. O segundo ponto é o ponto do mercado de carbono, que o Brasil teve um destaque também na formalização do programa, mas não temos ainda a estrutura que vai cuidar do assunto. Já definiu-se ser criada uma área específica para cuidar do problema do mercado de carbono, precificação, métricas, metas, etc. E ainda não está definido. Então, ainda é uma coisa a ser avaliado em termos de resultado para nós. Agora, logo depois da COP26, o que aconteceu? A Europa vem com essa novidade aí estranha de interferir na legislação interna brasileira, dizendo que, então, estabeleceu lá a União Europeia, que vai discutir no Parlamento Europeu, vai discutir se não comprarão produtos agrícolas originados de desmatamento depois de dezembro de 2020. Inclusive, desmatamento legal. Quer dizer, é uma forma arbitrária da União Europeia interferir no nosso sistema legal. Como é que pode uma região do mundo falando, bom, você pode achar legal, mas eu não acho, então acabou, não vou receber teu produto. Então, acho que isso criou uma dificuldade muito grande para a gente. Felizmente, o Itamaraty reagiu com firmeza a essa posição, o ministro Carlos França foi muito claro, isso é uma intervenção indevida, o ministro da Agricultura também foi muito dura, o setor privado também reagiu bastante. Mas isso mostra um risco, nós já comentamos aqui lá atrás, né, Marcelo, de que a questão ambiental, que é tão relevante, tão importante para o mundo inteiro, se transforme numa barreira não tarifária disfarçada de proteção ambientalista, né? Então, o mundo verde não pode se transformar num processo de desgaste da competitividade que nós temos tão clara. Essa foi a minha preocupação.
O Roberto, aqui nesse ponto que você está colocando, reforça aquela questão que o Tejon e nós todos aqui temos puxado aqui no programa, da preocupação que o Brasil precisa ter com uma imagem, né? E também, independente da legislação, né, como você mesmo colocou muito bem, se o cliente falar que não quer comprar, nós estamos fuzilados, né? Então, por isso que esse trabalho de comunicação, de vender uma boa imagem, da gente combater de forma dura essas questões do desmatamento ilegal, são muito importantes, porque se o cliente falar que não quer, aí complica, né, Tejon?
Marcelo, dar um pitaco aí, Roberto? Sim. Só uma coisa que eu queria falar, que tem me preocupado bastante, tá? Nosso problema estatístico, certo? Quer dizer, eu brinco, quando eu vou fazer análise do mercado de boi, viu? Que a turma pede para a gente acertar se a arroba vai ser R$310 ou R$320, só que nós temos uma dúvida se o rebanho brasileiro é de 170 milhões de cabeça ou de 250 milhões de cabeça. Que isso aí dá só mais isso. Ou menos... A diferença é o rebanho da Argentina, do Paraguai e do Uruguai juntos. Só isso. Tá? Então, nós estamos com um problema muito sério, né, Roberto? Porque a hora que você vai fazer a coisa, quanto que o Brasil emite de metano... Ou o USDA fala para a gente que o nosso rebanho é de 250 milhões de cabeças. O IBGE vai falar que é de 210, e tem muita gente séria que eu respeito que fala, oh, não é possível ter muito mais do que 180 milhões de cabeças pelos números que a gente tem de produção, etc, etc. Gente, não tem como a gente fazer conta, se posicionar sem ter bons números. A gente está baseando certas verdades analíticas do agronegócio brasileiro em cima de dados precários. Tá certo? Você vê, até hoje tem gente que fala que 80% do consumo do alimento brasileiro é feito por minifundo, sabe? São estatísticas que estão lá paradas no censo de 2016, que a gente sabe que ele é impreciso, porque faltou um pedaço do censo, tá certo? E a gente está fazendo análise em cima de dados extremamente precários. Como é que a gente pode entrar nesse debate sem ter conhecimento do tamanho que nós somos? Eu fico me perguntando isso. Roberto está conduzindo lá na Fundação Getúlio Vargas um trabalho espetacular para organizar esse debate de como é que serão as metodologias de mensuração dos ciclos de carbono na produção brasileira, certo, Roberto? Estão lá construindo, que é absolutamente central. Nós temos um sistema de produção completamente diferente. Se a gente tem uma pastagem recomposta em vez de uma pastagem degradada, nós estamos retendo carbono, uma diferença brutal que reverte o ciclo negativo da pecuária, inclusive. Se a gente tem uma nutrição que pode diminuir a emissão de metano, isso dá para fazer, é só medir, é só comprovar. Agora, tudo isso vai também basear numa conta de quanto é que o Brasil emite, precisa do tamanho do rebanho para saber isso. Então, assim, são processos, Marcelo, que têm me deixado preocupado, tá certo? Porque a gente está sentindo uma involução. Desculpa, a gente que teve um passado acadêmico, tá certo? Fica preocupado com o rigor dos dados, etc. Mas nós estamos falando de grandes números e que impactam a imagem brasileira, tá certo? A gente precisa realmente voltar, levar a sério essa questão de estatística no Brasil.
Tão grandes, Alê, tão grandes, que o ministro Gislene, que é o responsável pela área de comércio internacional do Itamaraty, está avaliando, viu, Marcelo, na hipótese dessa coisa funcionar, um prejuízo de 10 bilhões de dólares por ano. 10 bilhões de dólares por ano, ou seja, 10% das exportações brasileiras. Agora, não é assim também, Marcelo, não. Se não quiser comprar, não compra. Não é bem assim, porque a OMC tem regras do ponto de vista de intervenção em legislações internas. O país tem a sua legitimidade na definição das suas regras. Não pode vir um país e dizer, não, você gosta, mas eu não gosto, eu não quero. Não é bem assim. É preciso olhar melhor esse, esse tema. Tanto é verdade, só para terminar, mas tanto é verdade, ela não está tomada ainda, tem que passar pelo Parlamento Europeu para depois ser discutido pela OMC. Mas o risco existe, é importante estar muito atento a esse processo.
Não, eu concordo com você, Roberto. O ponto que eu estou colocando é que essas questões da nossa imagem vai afetando a gente de tal modo, quer dizer, uma minoria aí de 0, alguma coisa por cento que faz as coisas erradas, afeta a gente de tal modo, porque se o consumidor inglês ou francês ou português chegar no supermercado e começar a não comprar um produto nosso, é complicado, você entendeu? Porque aí o supermercado fala, não vou comprar esse porque o público não quer. Né?
E aí não adianta,
não adianta lei, não adianta nada, aí o cara não compra. Né?
O pessoal da maçã me falou que não consegue vender maçã brasileira na Europa, por esse tipo de problema. Ou seja, agribusiness é demanda derivada. Tem que entender que é demanda derivada do consumo. E a gente tem, eu conversei com o Marcos Bianchi hoje, com o Paulo Souza, presidente da Cargill, outro dia, e eles diziam o seguinte, olha, desmatamento não dá para ter. Não dá para ter.
Tem dúvida.
Acabou a conversa. E aí é um problema. Ah, mas é porque os caras querem mandar mais gente. Não dá para ter. Eu queria aproveitar, se eu puder aproveitar aqui, o Sheila, uma pergunta que envolve canal. O Sheila, nós estamos falando de pecuária, agricultura. Você vê uma tendência dos canais hoje trabalharem de uma maneira integrada também, veterinário e agrícola, ou seja, um ILP a nível da rede da revenda? Você vê isso como uma possibilidade? Porque o cara é agrícola, veterinário, mas os clientes passam a ser o mesmo daqui a pouco, né? Como é que você vê isso?
Integração lavoura-pecuária.
Sem dúvida. Tejão, nós já temos alguns distribuidores no Brasil que já têm a distribuição tanto da veterinária pecuária como também do agronegócio. Evidentemente que ainda existe uma veterinária pecuária e o agronegócio e o agrícola, ele não é considerado junto. Só para você ter uma ideia, Tejão, eu vou até fazer um pouco de propaganda aqui, Marcelo. Dos dias 17 a 19, se não me engano, de agosto, nós teremos o nosso congresso da Andave no Expo Center em São Paulo, 17 a 19 de agosto. E lá, Tejão, nesse congresso, nós dobramos de tamanho, e lá nós teremos um espaço exclusivo para pecuária e a linha veterinária. Então, tão grande importância que essa conexão que a gente vem criando do animal e veterinária. E nós queremos incentivar, Tejão, essa capilaridade. O Brasil tem mais de 5.400 distribuidores de insumos agrícolas hoje, né? Uma pequena parte tem a linha veterinária e pecuária junto. Então, mas eu acho que no futuro próximo é ter essa migração dos dois. O Andave, ela também está ajudando a proporcionar a representatividade, inclusive, Tejão, da pecuária e da veterinária. Então, assim, já existe, e Andave, agora no nosso mandato, agora nós fizemos um evento só para veterinária e pecuária, que foi espetacular, e no congresso eu queria que vocês estivessem lá para ver quanto nós estamos investindo, quanto Andave está investindo na questão da proteína animal também.
Quando vai ser? Quando é o
congresso? De 17 a 19 de agosto, lá no Expo Center, presencial, Tejão.
Vamos planejar um programa Conexão Campo-Cidade lá no...
Vamos, vai ser uma honra, vai ser um prazer.
Mas, Alberto, olha que coisa importante, né? Nós acabamos de ter na pecuária um evento sanitário que complicou bastante as exportações de carne bovina, né? A gente viu uma pronta recuperação dos preços, felizmente. Aliás, mostrando como o mercado é dinâmico, né? Muitos produtores não colocaram gado em confinamento em setembro, porque parou o mercado, caiu a arroba, o boi magro estava alto, ração cara, e agora estamos sentindo os efeitos da falta desse animal que não veio a coxo, né? E que deveria estar suprindo. Então, olha a imensa volatilidade que nós passamos por um episódio sanitário que teve impactos e prejuízos gigantes para muita gente. o dianteiro caiu de preço aqui no Brasil, aí pressionou o preço do frango. A gente está vendo assim um movimento. Então, realmente, acho que a Andave tem um papel, né? Porque essa sinergia, no fundo, nós estamos falando de proteção de plantas, tá certo? De saúde de plantas e de saúde animal, né? Então, essa visão, na minha leitura, viu, Alberto, um dos grandes temas que nós brasileiros precisamos avançar é essa coisa da autorregulação do processo sanitário, quer dizer, um novo relacionamento setor privado, setor público. É óbvio que o setor público tem que preservar seu poder de polícia nesse tema, tá certo? Que tem que ter, mas eu acho impossível um sistema que está ficando tão complexo, tão grande quanto o brasileiro, integrando sistemas de produção de carnes com sistemas agrícolas cada vez mais, que o setor privado não tem um papel nessa sanidade, né? Como um gestor disso, tá certo? E eu acho que essa distribuição, essa capilaridade, a gente tem que ter um debate sério de como é que tratar essa questão sanitária, porque o Brasil está ficando muito complexo, né, em termos de gestão.
Né? Viu, Alexandre, a gente tem uma questão da legislação. Algumas coisas no agronegócio e na pecuária de 1970, ainda a legislação a gente vive ainda hoje. Mas o Tejon, ele é parceiro nosso, principalmente quando a gente fala da questão da segurança alimentar e da rastreabilidade, sabe? Então, assim, isso é um assunto em pauta, né? O Ministério Público hoje vem tomando frente, principalmente da segurança alimentar, esse conceito novo das instruções normativas que vem saindo, principalmente, né, Tejon, nessa questão da rastreabilidade. Eu acho que isso... E a gente precisa ajudar mais os produtores, os pecuaristas, levar mais informações para eles, que isso já está acontecendo. E essa comunicação, a informação tem que chegar com qualidade lá na ponta, lá no agricultor, lá no pecuarista. Esse, viu, Alexandre, vai ser um dos desafios também do distribuidor ajudar a sociedade, sabe? Assim, eu concordo com você em gênero e em número e levar a informação. Então, faz todo sentido.
Esse programa Rama que você participa, né? Rastreabilidade de alimento com abras, né? Acho que isso vai ter para tudo, né? Vai ter para. Não é só hortifruti, não.
O Alberto, eu acho que tem uma outra revolução silenciosa acontecendo aí, que eu queria ver a opinião sua e dos meus colegas da mesa. O mesmo corpo e a mesma mente de um agricultor, ele tem uma casa na cidade e ele é um consumidor normal. Aí ele resolve comprar um livro e em 48 horas o livro está na casa dele. Ele resolve comprar uma televisão, em 48 horas a televisão está na casa dele. Aí ele começa a pensar assim: bom, eu não quero ter estoque demais na fazenda, porque eu estou sujeito a roubos, os insumos agropecuários hoje têm muito valor, então eu tenho que consumir da mão para a boca, né, um just in time. E isso, esse comportamento urbano, ele vai ser levado para a relação dos insumos agropecuários. E até que ponto as indústrias, os distribuidores e cooperativas já entenderam essa movimentação e quanto nós, como cadeia produtiva como um todo, estamos preparados para um agricultor que quer uma logística bem mais inteligente e bem mais complexa?
Alguém quer começar? Acho que o Alexandre tem essa resposta melhor que eu até.
Eu tenho uma visão sobre isso, Marcelo. Eu tenho achado que o maior negócio do mundo é a distribuição, é o transporte, essa logística, essa... Eu acho que a gente está vivendo a maior revolução da história, né? Você vê os casos da Alibaba na China, quer dizer, consegue distribuir meio quilo de carne com poucas horas na casa. Tá? Eu acho que a gente está vivendo algoritmos de otimização, sistemas muito mais complexos em termos de algoritmos, né, de capacidade de resolver problemas e, ao mesmo tempo, entregando o produto, né? Eu acho que no agro, Marcelo, tem uma complexidade, que é justamente essa heterogeneidade que a gente tem de vários produtos, tá certo? Uma televisão. Uma ação numa lavoura é uma combinação, provavelmente, de produtos que o sistema distribui. E cada lavoura é uma lavoura, cada fazenda é uma fazenda. Ou seja, a gente vai ter que se preparar para fazer esses armazéns, tá certo? E essas misturas de soluções, né, que eu acho que vão ficando cada vez mais complexas. Então, é um sistema desafiador, mas se eu tivesse que imaginar, assim, numa loucura, né, a gente vai caminhar para coisas parecidas com isso. Eu estou vendo essas startups de distribuição, sabe, o cara faz lá uma cesta de compra, ele entrega num prazo rápido. Eu tenho a impressão que vai ser inexorável nós avançarmos para esse caminho. É claro, Marcelo, que a gente estava discutindo anteriormente, tem uma questão de serviço embutido, tá certo? Quando eu compro uma tecnologia, eu talvez precise de uma assessoria junto, dependendo do tipo de cliente. Então, acho que tem certas complexidades, né, para a gente chegar num pacote, mas que eu acho que como modelão a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho que eu estou vendo esse debate no setor de adubo, né, onde é que eu vou ter planta, onde é que vai chegar a matéria-prima, como é que eu vou distribuir isso, eu vou ter que posicionar no Arco Norte, porque mudou o eixo de logística. A gente está vendo todo um redesenho, digamos assim, dessa estrutura de armazém, que eu acho que é o passo que vai precisar para fazer essa solução que você está propondo, tá? Que eu acho bem bacana essa discussão.
Viu, Alexandre, só complementando a fala do Alexandre, alguns minutos atrás eu falei que nós teremos nos próximos 3 anos mais 750 novos distribuidores. Esse é o motivo do Brasil crescer, né? Como a gente é legislado, a gente não consegue mandar glifosato pelo correio ainda no Brasil, assim, não é possível pela lei que a gente vive. Então, um dos serviços do distribuidor é o seguro. É o seguro de guardar os insumos do produtor, para quem é produtor sabe o que eu estou falando, e o distribuidor leva em tempo real, ou um dia antes, o insumo lá para a fazenda, para fazer os seus tratos culturais. Portanto, cada vez mais, Alexandre, ajudando a sua fala, nós teremos uma maior quantidade de distribuidor no Brasil para estar mais próximo dos agricultores. Então, acho que nós teremos mais distribuidores para ter mais armazém, mais possibilidade de estoque. Isso cada vez mais vai fazer mais sentido e dar mais segurança para o produtor rural. E eu, distribuidor, tenho esse papel de fazer a logística, né, e guardar e ter o seguro dos nossos agricultores.
É isso aí, é B2B, é marketing industrial.
Muito legal.
Próximo da pequena indústria, para entregar rolamento, por exemplo, para ficar no exemplo industrial.
O Alexandre, dá uma passadinha para nós do panorama dos preços e dos plantios aí das principais culturas brasileiras aí, bem rapidinho.
Legal, rapidamente, né? Acho que as chuvas estão vindo muito bem, o plantio foi bastante adequado, foi muito rápido, aliás, é recorde nos últimos 5 anos, o plantio de soja. A gente está vendo um pouco de falta de chuva no Rio Grande do Sul, está ali no limite, né? Alguma coisa no Mato Grosso do Sul, mesmo São Paulo, né? A gente teve algumas regiões, um veranico, né? A gente está ali, lembra, é um quadro de laninha, a gente, né, tem um certo risco, mas as projeções continuam otimistas para chuvas aí, principalmente no Cerrado nosso, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, eu diria Bahia, Mato Grosso principalmente, Goiás, realmente as regiões Sudeste e Sul que podem sofrer um pouquinho mais de risco, mas de um modo geral estão muito bem. Acho que o destaque dessa última semana tem sido o mercado de café. A gente está vendo o café, bateu 240 pontos lá, foi muito forte, viu, Marcelo? Estamos vendo assim, problemas de abastecimento, logísticos, demanda de café bastante forte. O açúcar cedeu um pouco porque é por causa da queda do petróleo, né, que baixa o álcool, bate um pouco, mas mesmo assim é preço extremamente alto. Nós estamos vendo preços firmes de trigo, de milho, de soja no mercado mundial. Eu acho que a única preocupação que eu traria para o grupo é que estamos, pois nós já comentamos, eu continuo reforçando esse ponto, o produtor está muito pouco vendido, principalmente o produtor de soja, Eu acho que a gente tem uma chance de ter uma safra muito grande e vai ter uma combinação, que eu não sei qual vai ser o resultado disso, tá, gente? Sinceramente, que é uma safra grande com pouco vendida, com uma logística de exportação mais lenta, exatamente porque a comercialização não foi feita. Como é que vai ser essa questão de armazenagem no Brasil? É difícil da gente... É diferente, é um ano completamente diferente do passado. E se a safrinha for plantada no que a gente acha que é o calendário praticamente perfeito, tem potencial também de uma safrinha grande vir. Então, toda essa questão de logística será um grande tema esse ano no Brasil. Mas, de um modo geral, os preços seguem muito bons e, de um modo geral, até agora, as lavouras estão vindo bem. Tá? Me parece que vai ser um ano de uma safra muito grande, viu, Marcelo?
Se Deus quiser, que traga muita prosperidade para todos os agricultores e toda a cadeia do agronegócio. Bom, amigos, o papo, quando é bom, flui gostoso, tempo passa rápido e já estamos no final do programa. E, Alberto, queria sua mensagem final e, ao mesmo tempo, agradecer a sua presença, foi enriquecedora. Ser sempre muito simpático, muito agradável e com conteúdo muito rico.
Marcelo, um prazer, um super prazer, de verdade, coração estar aqui nessa mesa com Roberto, Alexandre, Tejon e contigo, que são ícones do agronegócio brasileiro. Para mim é um super prazer estar com vocês. Quero só encerrar minha fala dizendo que a Andave sempre vai estar muito à disposição, principalmente quando a gente fala em imagem e comunicação. Eu acho que usem a Andave, sempre vai estar à disposição para que a gente possa ajudar o agronegócio. Eu queria só parabenizar essa iniciativa de vocês, o Tejão vai saber o que eu estou falando. O brasileiro não conhece o agronegócio, sabe? Muitas vezes a gente fala para nós mesmos. Eu acho que essa questão da imagem, essa questão da comunicação tem muito a ver conosco também, da gente cometer estratégia de falar para a sociedade brasileira quem nós somos, o que nós representamos. E aí, ô Tejon, uma pequena parte dessa população ainda acha que nós somos nocivos, eles acham que a gente ainda faz mal para a sociedade, sabe? Do pimentão com veneno. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma ignorância total. Então, eu acho que painéis como esse, Marcelo, faz com que a gente aumente as nossas vozes, nosso tom, e a gente possa levar para a sociedade o que nós somos e o que nós representamos. Desejo a vocês um excelente final de ano e dizer que foi um super prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Marcelo.
Obrigado, Alberto. Você sabe que eu sou um fã, um grande admirador do seu trabalho, da Andave. Queria também aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aqui para o amigo Paulo Tiburcio, que forma uma dupla dinâmica bacana aí com você na liderança das ações que defendem o interesse da distribuição de insumos agrícolas e veterinários no país. Tejon.
Obrigado, Marcelo.
Mensagem. Muito bom. A mensagem, uma provocação final. Eu entendo que na área de mecanização de máquinas agrícolas brasileiras existe um gap de canal e entendo também que existe muita oportunidade para mecanização de pequenos agricultores, que eu acho que é um gap de canal, e por que não toda essa rede aí que você representa, olhar também a parte da mecanização. E com relação à comunicação, é muito óbvio. Quem é o nosso cliente? O consumidor final. A gente tem que aprender a vender para o consumidor final. É só consertar o foco um pouquinho nesse sentido aí. Agricultores, vocês são vendedores. Quem vende para o agricultor, nós temos que vender para o cliente dele. Portanto, objetivo comum, vender para o freguês. Para o freguês, que é aquele que compra aquilo que o agricultor produz, que a agroindústria processa, etc. e tal. Nós vamos chegar lá, viu, Wilson? Nós vamos chegar lá.
Sim. Se Deus quiser. Roberto?
Oi, Marcelo, obrigado. Bom, foi um prazer também, Roberto, conversar com você aqui hoje. E é uma coisa que defendemos há décadas já, Tejon, eu, Xandre, Marcelo, e o Bittencourt, que o Tejon citou aqui, é o tema das cadeias produtivas integradas, né? Então, esse é um programa cidade-campo, campo-cidade, a interação entre todos, e o hífen que une a cidade e o campo é alimento. Então, estamos muito bem sintonizados. Eu tenho que procurar fazer o quê aqui? Sempre trazer pessoas como você, que não são produtores rurais, mas estão ligados à cadeia produtiva, para mostrar que há uma integração ampla e que, sem integração, a cadeia rompe, acaba rompendo no elo mais fraco. Então, é fundamental que estejamos sempre unidos, tenhamos sempre essa visão de integração para que o produto final, como diz o Tejão, seja apreciado pelo preço, pela qualidade e pelo bom consumidor. É isso aí. Muito obrigado, Alberto.
Obrigado, obrigado, Alberto.
Alexandre?
Marcelo, eu acho que primeiro, agradecer ao Alberto a presença, foi muito bacana a conversa, a visão. É muito legal ver, né, o dinamismo que está no nosso agronegócio. Eu queria só deixar singelamente aquela fala que eu mencionei. Eu acho que a gente precisa voltar a ter mais atenção sobre a estatística, pressionar um pouco, sabe, para termos dados mais confiáveis, sabe? Não dá para ter a maior pecuária do mundo sem sabermos o tamanho exato desse nosso rebanho, sabe, gente? É muita coisa aí para... É muito básico, né? Para depois a gente tirar quantas contas, quantos prejuízos. Olha quantos bilhões de dólares foram mencionados aqui de perdas potenciais por não termos uma estatística na qual a gente possa se apoiar com confiabilidade, etc. Então, só essa mensagem é um apelo a que todos nós, né, criamos aí um movimento de voltarmos a ter boas informações para o nosso agronegócio.
Bom, gente, a minha mensagem é: nós estamos chegando no final do ano e nós falamos aqui que cada ano é um ano diferente, como cada campeonato é um campeonato diferente nos esportes. Então, agora é hora de analisar os cenários, fazer um bom planejamento aí para 2022. Tem muitas oportunidades na mesa, ao mesmo tempo tem muitas coisas que vão desafiar o empresário do agronegócio em 2022. Então, é muito importante mapear todas essas variáveis, traçar um plano inteligente para que você, empresário da distribuição, da agricultura, da pecuária, da cooperativa, da agroindústria, da indústria alimentícia, possa ser bem-sucedido em 2022. E, Alberto, mais uma vez, parabéns pelo brilhante trabalho que você fez à frente da Andave. O Alberto está entregando a sua gestão agora no início de dezembro, e uma nova equipe de direção do Conselho Diretor vai estar assumindo, liderado pela pessoa do Oswaldo, e nós aqui do programa queremos desejar à nova equipe muito êxito, muito sucesso nos novos desafios aí para a Andave, e mais uma vez parabenizar você, Alberto, e toda a sua equipe pelo brilhante trabalho que vocês desenvolveram. Queria agradecer os nossos internautas que estiveram aqui conosco até agora e aqueles que irão nos assistir pelos canais aí do YouTube. E coloquem aí, quem gostou do programa, coloque um like aí para ajudar a divulgar o programa, compartilhe com seus amigos, para que o propósito maior desse projeto, desse programa, possa ser alcançado, que é fortalecer e criar pontes unindo o público urbano e o público rural. Boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado, Marcelo.
Valeu, obrigado.